Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede aqui pela Rádio Alesc da Assembleia Legislativa. Esporte, alavanca do progresso social. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. E ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. E agora nós vamos falar com o setorista lá da Rádio Nereu, de Blumenau. É o Marciano Regis que vai falar para a gente sobre este grande feito do Metropolitano, retornando à Série A do Campeonato Brasileiro com uma grande vitória sobre o Marcílio Dias. Como é que foi esta rodada final, esta decisão da Série B? Marciano, muito bom dia.
Bom dia, um grande abraço aí aos amigos da Rádio Alesc. Né, satisfação conversar com os amigos. Verdade, né? O Metropolitano, né, que foi rebaixado em 2017... para a Série B do Campeonato Catarinense, e nela permaneceu um ano, né, e mais alguns dias, onde ontem na cidade de Itajaí conseguiu, né, voltar aí à elite do futebol de Santa Catarina, né, sendo coroado inclusive com o título, né, diante do Clube Náutico Marcílio Dias. Nos 180 minutos, uma vitória do Metropolitano 3-2. Na ida aqui na cidade de Blumenau 3-0, né, um resultado que deu uma certa tranquilidade para a equipe, né, jogar ontem lá na cidade de Itajaí contra o Marinheiro. E lá ontem o Marcílio Dias deu muito trabalho ao Metropolitano, que conseguiu manter a vantagem, né, mesmo perdendo pelo placar de 2-0 ontem na cidade de Itajaí. O Metropolitano conseguiu o título no placar agregado 3-2 para a equipe de Blumenau, que retorna, né, à elite do futebol de Santa Catarina. Destacando que o Metropolitano foi fundado no dia 22 de janeiro de 2002 e somente no ano 2017, né, teve um rebaixamento, né, e esse ano 2018 foi a primeira vez que jogou a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Lá em 2005, aí sim, jogou a Série B justamente para conseguir o seu acesso para a Série A do Campeonato Catarinense. Mas foi muito difícil, né, a diretoria trabalhou, no decorrer do campeonato teve que mudar 3 vezes o treinador, começou com o Rodrigo Casca, depois a chegada do Isaac Pereira, que era um treinador já das categorias de base, viu que, né, precisaria trazer um nome com um pouco mais de impacto, um nome um pouco mais experiente, que foi o técnico Marcelo Mabilha, que conseguiu, né, no trabalho do dia a dia e também à beira do gramado, trazer o Metropolitano para a elite do futebol de Santa Catarina novamente.
Agora, meu caro Marciano Regis, e como é que foi essa campanha do Metropolitano? O que é que o Metropolitano trouxe de diferencial para encarar essa Série B do Catarinense e conseguir este retorno triunfal à elite do Catarinense, hein, meu amigo Marciano?
Olha, Eduardo e Hudson, o Metropolitano, ele não começou bem o Campeonato Catarinense, né? O Campeonato Catarinense da Série B, esse ano, ele foi um campeonato um pouco complicado para as equipes, né, dentro de planejamento. Por quê? Porque só poderia cada equipe escalar 5 jogadores acima dos 23 anos por partida. Então isso limitou demais, né, as contratações principalmente, e a utilização dessas contratações de jogadores experientes. Diante disso, a equipe começou com muitas dificuldades a competição, não conseguiu encaixar, né, principalmente no primeiro turno, quando era a expectativa de conquistar o título do primeiro turno, tendo em vista a tabela que tinha, os adversários que tinha pela frente. E aí acabou, né, tendo que haver as trocas de treinadores e a chegada de reforços, que foram impactantes aí para essa busca do título e também do acesso à elite. Por exemplo, o artilheiro do campeonato, que foi o William Paulista, um jogador que chegou na quarta rodada do campeonato, né? O Metropolitano não tinha um camisa 9, ele estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Sergipe, foi contratado, chegou, né, e resolveu o problema de ataque. No setor defensivo, o zagueiro Elton, que marca a história com a camisa do Metropolitano, ontem fez, né, um jogo de número 161 com a camisa do clube, se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Metropolitano e deu muita segurança no setor defensivo, como o próprio goleiro Igor, que é um garoto da base que teve a sua segunda oportunidade na equipe profissional, né, foi muito bem no campeonato e sem dúvida nenhuma aí acaba deixando também a sua marca nesse título. E o Ari Moura, jogador que pode estar se transferindo ou para o CRB ou para o Avaí, né? Um jogador que está sendo sondado aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, deve hoje à noite na Federação Catarinense de Futebol receber inclusive o prêmio de craque do Campeonato Catarinense de Futebol. Então foram peças aí importantes nessa campanha para conquistar o título do campeonato.
Marciano, bom dia.
Bom dia.
Primeiro, parabéns para o Metropolitano e pelo seu trabalho na Rádio Nereu Ramos. E gostaria de saber se a equipe do Metropolitano já tem planejamento para o próximo ano, para a volta à Série A, e se continua com Mabilha na direção técnica.
Olha, a situação do Mabilha é a seguinte, né? Hoje deve acontecer uma reunião do Departamento de Futebol para definir a permanência ou não do técnico Mabilha no Metropolitano. Então, hoje deve ser definida essa situação. Ontem, o técnico em entrevista à Rádio Nereu Ramos, inclusive, confirmou que deseja permanecer no clube. Inclusive, tem um projeto já apresentado para a diretoria do Metropolitano, mas isso tudo passa pela questão financeira, né? É claro que o retorno à elite deve render aos cofres aí do Metropolitano cerca de 350 mil só de televisão, inclusive, né? O alcance maior de próprios patrocinadores para a Série A do Campeonato Catarinense. Mas antes mesmo da Série A, começa no dia 16 de setembro, agora, né? A Copa Santa Catarina de Futebol, onde a equipe deve participar com os garotos das categorias de base, né? É um projeto também que o Metropolitano tem muito forte, né, que é revelar jogadores para as categorias de base, e deve vir com esse grupo de jogadores já fazendo aí um laboratório para ver quem é que pode utilizar ou não na elite do futebol de Santa Catarina. E o importante na Copa Santa Catarina de 2018 também, que tem a participação de Figueirense, Tubarão, Brusque e outras equipes que vão disputar a Série A do ano que vem, é que essa competição vale uma vaga na Copa do Brasil. E querendo ou não, quem for o campeão da Copa Santa Catarina, ele já embolsa R$500 mil pela participação de apenas um jogo dentro da Copa do Brasil do ano que vem. Então, os clubes estão olhando com muito carinho para essa competição. O Metropolitano, é claro, vai fazer algumas dispensas, né, desses principais jogadores que contratou, mas vai em busca, sim, da Copa antes do planejamento para o Campeonato Catarinense de Futebol, que passa também pela permanência ou não do técnico Marcelo Mabilha, já pensando nesse laboratório. Copa Santa Catarina, consequentemente, a Série A do futebol do catarinense do ano que vem.
Agora, o técnico Mabilha, realmente, eu já vou adiantando que é um bom técnico. Ele fez um bom trabalho aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, no Internacional de Lages, né?
Inter e Tubarão, né? Ele conseguiu acesso com o Tubarão em 2016. No Internacional, ele participou na campanha 2017, na Série A do Campeonato Catarinense, né? Aliás, me perdoem, 2016, na Série A do Campeonato Catarinense, foi pro Tubarão, né? E lá no Tubarão ele acabou conseguindo acesso em 2016. O Mabilha chegou em Blumenau um pouco desacreditado. Ele estava no Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e foi rebaixado lá no Campeonato Gaúcho de Futebol. E aí, ele mesmo falou isso no microfone da Raneirão, foi um recomeço na sua carreira, passou por problemas particulares, né, com separação, confirmou isso, né, para todo mundo que quisesse ouvir. E aqui no Metropolitano, o Mabilha utilizou-se, inclusive, dessa fala ontem ao microfone. Foi um recomeço para a carreira dele também nesse título do Metropolitano.
Muito bem, Marciano Regis, muito obrigado pela tua participação, grande profissional do Rádio de Santa Catarina, uma das vozes da Rádio Nereu. Rádio Nereu Ramos de Blumenau, o nosso muito obrigado mesmo pelo teu pronto atendimento em falar conosco aqui no Esporte na Rede.
Valeu, amigo, um grande abraço aí no Esporte na Rede, aos amigos aí da Rádio Alesc também, a gente fica à disposição aqui, um grande abraço.
Muito obrigado ao Marciano Regis, olha, veio com todas as notícias na ponta da língua, porque é um profissional de primeira grandeza, uma das vozes da Rádio Nereu Ramos, e que sabe tudo do Metropolitano, é o setorista, é o repórter esportivo que acompanha o Metropolitano nessa reentrada do Metropolitano na Série A do Campeonato Catarinense, que quer queira, quer não, é um dos mais importantes do Brasil, né, Hudson?
Exatamente, o Marciano deu detalhes aí, inclusive que o Metropolitano subiu em 2002 e só caiu agora o ano passado, e agora retorna à elite do futebol catarinense.
Pois é, e na sequência, olha, Hudson, a sequência do Metropolitano, como o Marciano Regis colocou, tem a Copa Santa Catarina e também a possibilidade da Copa do Brasil. Então, é aquela história dos recursos, né? Se você conseguir esse acesso à Copa do Brasil, tem uma premiação muito boa, só para o primeiro jogo já uma arrecadação de 500 mil. Então, é assim que os clubes vão se profissionalizando cada vez mais, né?
Uma beleza para o Metropolitano, que é um time que está ressurgindo na Série A do Campeonato Catarinense, já vim com uma renda, uma nova renda, uma renda extra, né? Se começar a galgar mais espaços nesses novos campeonatos que vai disputar, e vai ser bom, com certeza, para o estado de Santa Catarina.
E nós temos também a Série C do Campeonato Catarinense de Futebol, que começa no próximo domingo. No próximo domingo nós temos os 8 times da Série C do Campeonato Catarinense, e esses jogos serão...
Eu não sei. O Joinville não faz mais parte, né? Joinville está D.
Pois é, não, eu estou me referindo ao catarinense. O Joinville, infelizmente, está no descenso novamente para a Série D do Brasileirão. E é uma dificuldade muito grande, né? É muito complicado a Série D do Brasileirão.
É, no caso do Joinville, ninguém consegue achar explicações para o Joinville, que teve uma ascensão muito rápida e também a queda, né, na sequência também muito rápida.
E na verdade, Wilson, é muito difícil você brigar, é mais difícil você brigar com os times na série D do Brasileirão do que na C. Pode ter certeza, porque a vontade é muito grande, a briga é... os jogos são muito distantes, então é bem complicado. Agora, na série C do Catarinense, nós vamos ter o Caçador, time lá da cidade de Caçador, Carlos Renault de Brusque, o Curitibanos, que também está entrando pela primeira vez na liga, no profissional, né? O Itajaí, que é um novo clube da cidade praiana, o Jaraguá, Jaraguá do Sul, não é o Juventus, é o Jaraguá, o Orleans, o Porto.
O Orleans, que é a grande novidade.
É, né? O Orleans, novidade também, exatamente. O Porto de Porto União, que já é um time conhecido, e o Próspera retornando ao futebol profissional depois de 17 anos. O Próspera retornando ao futebol profissional, inclusive com o técnico Paulo Baier, que é um técnico de futebol, que é um ex-jogador, ex-campeão, sabe tudo de futebol e está retornando aí para ajudar o Próspera nessa caminhada, Hudson. O primeiro jogo, inclusive, é Próspera e Orleans no próximo domingo, e Curitibanos pegando o Itajaí. Esta é a Série B do Campeonato Catarinense, a Série C, na verdade, uma tentativa de atrair novos clubes e realmente novas cores no Campeonato Catarinense de Futebol. O que é que nós temos mais, Hudson?
É, lembrando...
Tem uma ligação para o Lico?
É, nós estamos agora dando não contato estamos, com o
não
Lico.
Estamos conseguindo? Temos uma ligação para o nosso querido Lauro Búrigo. O Lauro Búrigo, que há um tempinho também já não fala aqui
no nosso programa.
Não fala aqui no nosso programa já há um tempinho, o Lauro Búrigo, mas é um dos...
Lembrando que semana passada esteve aqui o Dr. Rodrigo Capella, que falou da Série C, que a Federação Catarinense irá dar todo o apoio para as equipes da Série C para esse campeonato que inicia.
É verdade, e uma das informações interessantes foi também o apoio que a Federação oferece ao Campeonato Catarinense de Futebol não profissional, né, Hudson? Isso aí também é muito interessante. Inclusive, tem dois times aqui da capital. O Ajax, de Santo Antônio de Lisboa, né? E a Portuguesa, ali do Pantanal, que fazem parte, são times filiados à Federação Catarinense de Futebol.
Com certeza não era de conhecimento de muita gente que a Federação Catarinense também dá apoio para essas equipes amadoras.
Hudson, e na próxima sexta nós vamos ter aqui no Esporte na Rede a Márcia Eufrásio, é a nossa convidada para estar conosco na próxima sexta-feira. Ela que é atleta, que participa, que faz provas de corrida. Ela é uma atleta que teve um sério problema físico, um problema de saúde, e veio a se recuperar praticando a maratona. Ela vai estar aqui na próxima sexta-feira para contar para a gente sobre essa situação, esse retorno à vida da Márcia Eufrásio a partir do esporte, o esporte que fez a recuperação da Márcia Eufrásio. Agora, quem está conosco, Hudson? Lauro Búrigo, hein?
Depois
há quanto
de um longo
tempo que a gente não fala com o Lauro, né, Hudson? E o Lauro Búrigo pode contar, comentar com a gente já sobre o Avaí Figueirense, que no próximo sábado o Avaí Figueirense vão se enfrentar pela Série B do Campeonato Catarinense. O Figueirense, que vinha bem junto com o Avaí, agora está um pouquinho mais distanciado, né, Lauro? Muito bom dia, Lauro.
O Avaí está mais acertado, né? Me parece que o conjunto, na qualidade individual dos jogadores, eu acho que é mais ou menos parelho. Mas o Geninho tem dado uma melhor consistência no sistema tático do Avaí. O Avaí vem muito bem. Eu entendo que o Avaí, se continuar assim, evidentemente, ele vai estar na Série A ano que vem.
Lauro, o clássico Avaí Figueirense no próximo sábado é às 16h30, Lauro. É um bom horário. E o que é que você acha aí da chance do Figueirense vencer fora de casa, hein, Lauro?
O horário nunca é bom no sábado, né? O horário bom, o brasileiro está acostumado a ver o futebol nos domingos, né? Mas não deixa de ser um horário que pode ser atrativo para o torcedor. Eu acho que é um bom horário. Agora, a outra tua pergunta eu não entendi direito.
Porque o Figueirense vem jogando mal em casa e vem ganhando alguns jogos fora de casa, né? E neste clássico o Figueirense vai jogar fora de casa, né, Lauro? Quer dizer, quem sabe...
Jogar na Ressacada não é fora de casa.
É verdade.
É a mesma coisa, mas no meu entendimento, né?
No campo do adversário é fora de casa.
É mais por conta, assim, dessa... Daquela mística, né? Se o Figueirense vem ganhando alguns jogos nos domínios do adversário, quem sabe, né? Quem sabe o Figueirense supere o Avaí desta vez, né?
É um jogo parelho, é de difícil prognóstico. Desde o meu tempo, quando eu treinava o Avaí ou treinava o Figueirense, era muito difícil um prognóstico dizer, esse é favorito, esse não é. Clássico. Como dizem, né? Clássico é clássico, né? Como dizem aí, né?
É verdade, Lauro. Agora a rodada começa nesta terça-feira e o Criciúma tem o Guarani pela frente jogando no Heriberto Wilson. O Criciúma, que perdeu para o time do CSA por 3-0 na última rodada, e decepcionou porque a gente esperava que o Criciúma fosse em busca de uma pontuação fora de casa. Agora tem esse compromisso contra o Guarani e tem que vencer para poder seguir pensando em alguma coisa, porque, na verdade, pensar em classificação já é uma coisa que não tem mais viabilidade, né, Lauro?
Não, viabilidade tem, só que acontece que o Criciúma não está jogando bem. O Criciúma está com um grande problema no setor de meia cancha, e os caras lá não estão enxergando isso. O problema do Criciúma é só no setor de meia cancha. E o treinador lá, o Mazola, ou a direção, não está enxergando isso corretamente. De forma que fica muito difícil você ganhar um jogo quando a tua meia cancha não funciona. Eu acho que o problema todo reside nesse problema. Então, o que eu vou te dizer? Eu não sou o treinador, para estar falando também, eu não me sinto bem em estar comentando problema de equipe, porque dá assim a impressão que a gente quer se meter ou coisa parecida. Então, eu sei lá o que pode acontecer. Mas a verdade é que o Criciúma tem que melhorar muito e tem que ganhar dentro de casa, porque fora até que ele joga bem. Agora, o último jogo ele perdeu 3-0 lá pro CSA, mas é uma coisa normal. Então, normal. Bom é não perder nunca.
Inclusive teve um gol anulado lá, mal anulado, o Bandeirinha levantou a bandeira amarela e acabou prejudicando seriamente o time do Criciúma, porque o jogo estava 2-0, o Criciúma tinha feito um gol com o Vitor Feijão.
Mas é assim, né? O Criciúma não vem bem realmente. O time não tem uma consistência tática muito boa dentro das quatro linhas. Eu sei que o Mazola está tendo problema na escalação. O Criciúma não está com uma equipe boa. entendeu? O Avaí já tem uma padronização, o Geninho conseguiu dar uma padronização, no Figueirense já está melhorando. Agora o Criciúma tem que fazer força para não cair, tá bom?
É verdade, Lauro, o Criciúma é realmente, eu acredito que o Criciúma está jogando, como você falou aí, num meio de campo meio medroso, né? Tocando muita bola para trás.
Não tá bem.
É para você.
Tem que haver uma melhora muito grande, muito acentuada para poder querer fazer parte de alguma coisa. Não tá bem o Criciúma.
É, com o Marlon Freitas ali no meio de campo, Jean Mangabeira e Ronaldo.
É, muita mudança. Ele mudou muito, ele trouxe agora aquele rapaz que jogava lá no em Tubarão, o Liel de volante, já tá jogando de zagueiro.
Exatamente.
Me parece que há muita festa em Criciúma, fora das quatro linhas.
Como sempre, né, Lauro?
Então, aí tudo isso aí pesa muito, né? Isso aí pesa muito. Eu sei porque eu trabalhei lá, e lá o pau pegava comigo. Não era fácil, não, mas o pau pegava aparelho. Então, fica difícil tu falar sobre o Criciúma, sabes? Não é uma coisa fácil. Vamos ver o que acontece, mas o prospecto é de que a coisa não vá bem mesmo.
Bom, Lauro, para completar a sua resenha, a sua avaliação, Lauro, e a Chapecoense, hein, no Brasileirão, que agora entrou na zona de rebaixamento, infelizmente, mas tem condições de brigar e se recuperar, né, Lauro?
É, a Chapecoense está num campeonato muito difícil, né? Nós temos que entender isso também. O campeonato que a Chapecoense está disputando é um campeonato muito difícil. Então, tem que ter muito cuidado, ter muita habilidade no trabalho. Me parece que esse treinador ele tem boa capacidade. Vamos ver o que é que dá. O futebol brasileiro está assim muito inconstante. Você vê o Palmeiras jogar uma partida boa, daqui a pouco já não joga nada. O futebol está muito inconstante em Santa Catarina, entendeu? Então, não dá de você fazer assim, aquilatar um trabalho bom do futebol de Santa Catarina. É, um dia é bom, outro dia é ruim.
Agora o teu,
aí tu vai levando, né?
Agora esse exemplo que você citou aí do Palmeiras, eu diria, Lauro, que um exemplo melhor ainda é o Flamengo, hein? Que vinha com tudo ali e ó, olha lá onde é que já está... Né? Não está jogando nada contra o América ali, já cedeu aquele empate.
Mas nosso futebol não está bom, eu entendo assim, porque nós temos que analisar um problema que às vezes passa desapercebido, é que quando aqui no Brasil alguém começa a aparecer um pouquinho, a Europa vem aqui e rouba o jogador, né? Tem dinheiro, nós não temos.
É verdade.
E aí isso aí só enfraquece.
E os técnicos?
O tempo que nós não tínhamos jogadores brasileiros na Europa era muito difícil. Pô, eu sou do tempo do Iezo Amalfi. Foi jogar na França, o jogador. Isso era contado nos dedos. O Didi foi jogar não sei aonde. Isso era contado nos dedos. Hoje estão jogando até na Etiópia, jogador brasileiro, cara. Aí
e também, Lauro, desculpa interromper, falando do Criciúma que o senhor estava falando antes, o senhor como bom entendedor de futebol, que foi bom técnico, eu ouvi em Boca Pequena aí, de um ex-técnico do Criciúma, que inclusive foi meu vizinho, que a escalação é feita pelos empresários dos jogadores, que é difícil tu controlar um time que toda a vida tem gente botando o dedo e que quer que o seu jogador.
Hoje em dia
o futebol é de empresário, né?
Na mesa, né?
É, o técnico não tem poder sobre a equipe que tem, porque tem cada.
E o que está fazendo lá?
Exatamente, mas é que fica difícil o técnico escalar um time com várias pessoas.
Tem a questão do empresário, tem isso tudo, mas uma das coisas que eu estou sentindo que está prejudicando o futebol como um todo é que os times estão jogando com muito medo. A gente não vê mais ninguém indo para cima. Quando o jogador vê que a marcação está vindo para cima, já joga a bola para trás. Os passes são feitos mais para trás e para o lado.
É qualidade, né?
Exato, Lauro. Parece que o
falta
pessoal.
De qualidade.
Não existe
parece
mais
que
um
o pessoal
padrão,
não quer tentar,
um
né? Não quer tentar
antes,
fazer
sabia
nada.
Todo, o time ia jogar, você sabia a escalação do time, todos jogam. Agora, cada jogo é um time diferente, cada jogo é uma. É um método diferente de jogo, tá difícil.
É, e aquela história, 1-0 já é goleada, né?
É verdade, é verdade. Tá com a razão. Quando ganham de 1-0, vão pro vestiário. Ah, todos felizes porque ganharam de 1-0.
Pois é, é o caso do São Paulo ontem jogando contra o Ceará. Até o Ceará teve uma expulsão. O São Paulo acabou fazendo 1-0 depois daquela expulsão. Já tá todo mundo feliz da vida, né?
É isso aí. Quando antigamente era goleada, né?
É verdade, né, Lauro? Antigamente era 3-2, 4-3, tomava 3 gols, mas fazia 4. É verdade. Lauro, muito obrigado pela tua participação.
Foi um prazer, cara. Foi um prazer. Quando quiser, só liga.
Claro, Lauro, a gente vai ligar.
E esse Curió aí, havaiano assim, ou Figueirense? É. Tá cantando, hein? Bastante. Esse Curió deve ser havaiano.
Curió?
É.
Não sei, sei que ele é bom.
Esse sabe das
esse
coisas.
Eu comprei Itajaí.
Ah, Marcílio Dias.
É de raça, é de raça. Lauro, muito obrigado praia, então, hein, Lauro?
Foi um prazer, foi um prazer.
Uma ótima semana pra você, amigo.
Da mesma forma pra vocês e pros ouvintes aí.
Este é o Lauro Burigo, a nossa participação novamente com o Lauro Burigo aqui no nosso programa. E nós vamos esperar que o Lauro Burigo faça parte nas próximas edições também, né, Pachequinho? Tentando sempre um comentário aí daquele que sabe muito do futebol de Santa Catarina e do futebol brasileiro. E com a participação do Lauro Burigo, nós vamos encerrando o Esporte na Rede de hoje com o João Machado Pacheco Neto e com o Hudson Cardoso. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.